Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão analisa mudanças na votação de medidas provisórias.
Câmara aprova novas regras para a emancipação de municípios.
Deputados avaliam interferências no trabalho do parlamento.
O ordenamento jurídico brasileiro está baseado no princípio da separação dos poderes, que são independentes e harmônicos entre si. No entanto, Danilo Forte, do PMDB cearense, está preocupado com o que chamou de concorrência dos poderes executivo e judiciário sobre as atribuições e competências do parlamento.
Danilo Forte reclamou de decisões do Supremo Tribunal Federal que não se restringem aos aspectos constitucionais, mas envolvem questões políticas. Ele destacou a necessidade de valorizar o Congresso, argumentando que os juízes não têm a legitimidade democrática conquistada nas urnas para legislar.
No momento em que salientou a importância do Congresso Nacional à democracia, Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, lamentou as críticas que a instituição vem recebendo ao longo dos últimos anos.
Marcos Pestana citou críticas recentes de integrantes do Poder Judiciário ao Parlamento. Na visão do deputado, se o Poder Legislativo não está beneficiando a sociedade como deveria, é preciso desenvolver ações que mudem a imagem da instituição.
Ministros de Estado poderão ser obrigados a fazer balanço de gestão a cada 6 meses nas comissões permanentes da Câmara, relacionadas com cada ministério. Tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Casa proposta de emenda constitucional nesse sentido, de autoria de Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo.
Grupo de trabalho da Câmara dos Deputados busca, através de um estudo realizado, alterar as normatizações aprovadas pela Lei da Ficha Limpa. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, repudiou qualquer tentativa de restringir os efeitos da lei.
Arnaldo Jordi lembrou que a Lei da Ficha Limpa é uma conquista popular e foi aprovada para moralizar o processo político. O deputado ressaltou que ainda hoje existe desvio de mais de 50 bilhões de reais dos pleitos eleitorais e, para ele, qualquer mudança da lei vai prejudicar o julgamento dos culpados.
Na última segunda-feira, morreu o prefeito de Japaratuba, no Sergipe, Padre Gerard Olivier. Rogério Carvalho, do PT, lamentou o falecimento e prestou condolências à família do prefeito.
De acordo com o Rogério Carvalho, as obras mais recentes realizadas no município têm a contribuição do Padre Gerard. Segundo o parlamentar, Sergipe perdeu um grande líder político.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, lamentou a morte de Ponciano de Matos Neto, que, de acordo com o deputado, foi preso político em 1964, presidente do diretório do PMDB no município de Tubarão e defensor dos interesses da comunidade catarinense.
Justiça.
Ao criticar a morosidade da Justiça Eleitoral, César Halum, do PSD, apontou que existem vários processos contra crimes eleitorais que não estão sendo julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
César Halum citou candidatos que foram presos durante as eleições suplementares deste ano tentando comprar votos dos eleitores. Porém, segundo o parlamentar, a Justiça Eleitoral concedeu liminar e ainda não julgou o processo.
André Zito, do PSDB do Rio de Janeiro, cobrou informações à Casa Civil e ao Ministério das Relações Exteriores sobre a autorização de viagens internacionais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de mais 4 servidores públicos durante o mês de maio deste ano, pagas com recursos públicos.
André Zito questionou por que o governo federal ainda deve ser responsável por custear as despesas com viagens dos ex-presidentes da República.
Hilário Marques, do PSDB, informou que o Ministério Público e a Polícia Civil do Ceará deflagraram hoje a Operação Miragem, no município de Quixadá. Na ação, foram afastados de forma temporária 23 servidores e gestores públicos municipais.
A investigação verificou indícios de fraudes em licitações e promoveu 29 mandados de busca e apreensão. Hilário Marques demonstrou indignação pelo envolvimento de integrantes da administração municipal nos desvios.
Segurança Pública.
Ivan Valente, do PSOL Paulista, protestou contra a morte de um índio terena em Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. O deputado atribuiu a morte à interrupção das demarcações de terras indígenas pelo governo.
Após defender maior clareza sobre os procedimentos de extradição de estrangeiros, Alfredo Sirkis, do PV Fluminense, pediu a aprovação de projeto que, na visão dele, fortalece a independência e devolve ao Poder Judiciário a decisão sobre o eventual regime prisional ou de controle sobre o extraditando.
Comissões.
Comissão especial vai estudar mudanças nos procedimentos de análise e votação das medidas provisórias.
A base para a análise vai ser proposta de emenda à Constituição vinda do Senado, que estabelece 80 dias para a Câmara e 30 dias para o Senado deliberarem sobre as MPs, com mais 10 dias para a Câmara, no caso de alterações de texto aprovadas pelos senadores.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a instalação do colegiado.
Presidente da Câmara formaliza a comissão especial que vai analisar o novo rito de tramitação das medidas provisórias e anuncia a votação da PEC, que acaba com o voto secreto no Congresso. O ato de criação foi assinado nesta quarta-feira e agora cabe aos líderes partidários a indicação dos membros do colegiado. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, disse que esta é uma tentativa de solucionar as frequentes polêmicas entre deputados e senadores quanto ao reduzido tempo de análise das MPs em plenário após a longa apreciação das matérias nas comissões mistas.
Que o jeito está insustentável. A comissão mista demora mais do que deveria demorar, chega essa casa muito imprensado no tempo e o Senado paga o pato maior com menos tempo ainda. Esse rito não está satisfatório para o Poder Legislativo, não está satisfatório para o Poder Executivo e nós temos que mudá-lo e adequá-lo a uma realidade de eficácia e de competência. O instrumento que nós temos para isso é uma comissão especial e a comissão vai se debruçar sobre ela já a partir da próxima semana.
Alves também anunciou a votação ainda neste semestre da proposta que acaba com o voto secreto no Congresso. Atualmente a casa analisa uma PEC que acaba com o sigilo das votações para a perda de mandato de parlamentares em caso de falta de decoro e condenação criminal e outra PEC que estabelece o voto aberto em todas as deliberações do Congresso. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Previdência.
A Câmara aprovou 3 emendas apresentadas por Eliane Lima, do PSD de Mato Grosso, que prevêem refinanciamento das dívidas previdenciárias municipais com a União. Segundo o parlamentar, as medidas garantem novos prazos e alíquotas para a obtenção do benefício.
A partir de uma das emendas, os débitos parcelados pelos municípios vão ter redução de 100% das multas e 50% dos juros. Eliane Lima afirmou que as emendas aprovadas vão ajudar cerca de 85 prefeituras, apenas em Mato Grosso, a quitar as dívidas com o INSS.
Tramita na Casa projeto de lei que isenta a contribuição dos servidores públicos aposentados à Previdência. Para William Dib, do PSDB Paulista, a matéria deve ser votada com urgência para trazer dignidade aos aposentados.
Economia.
Previsão divulgada pelo IBGE mostra que os indicadores econômicos do Brasil estão abaixo da expectativa do governo. Segundo Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, o Produto Interno Bruto dos últimos 3 anos foi inferior ao estimado pela equipe econômica.
No entendimento de Haroldo de Oliveira, o governo precisa focar no reaquecimento da economia com o fortalecimento da moeda, com investimentos na logística de infraestrutura, no petróleo e ainda com o aumento da competitividade das indústrias e do poder de compra das famílias.
A Organização Internacional do Trabalho divulgou dados que revelam o crescimento da criação de empregos e a melhoria dos salários no Brasil. Décio Lima, do PT catarinense, disse que o relatório da OIT confirma o modelo de economia sustentável, com distribuição de riqueza adotado pelo governo federal.
Após cumprimentar o governo federal pelos esforços para desonerar a tarifa de energia elétrica, a Mauri Teixeira, do PT baiano, afirmou que a intenção do Poder Executivo é beneficiar a população mais carente e o segmento empresarial.
Transportes.
O governo do Rio Grande do Sul extinguiu em 31 de maio as praças de pedágio de Farroupilha. Marcon, do PT, assinalou que a medida representa uma demanda dos gaúchos contra a privatização das rodovias no governo do PSDB naquele estado.
Agricultura.
O governo lançou o Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, assinalou que serão destinados cerca de 136 bilhões de reais ao setor produtivo, com aumento de 18% nos recursos do programa.
A Presidência da República e o Ministério da Agricultura anunciaram o Plano Safra, aumentando o crédito e mantendo juros baixos para produtores rurais. Afonso Rã, do PP Gaúcho, elogiou a iniciativa, que dá condições de financiamento rural inéditas no Brasil.
Hoje os armazéns estão sobrecarregados e mal distribuídos. Afonso Rã afirmou que o Plano Safra vai ajudar a resolver problemas de estocagem dos grãos, além de contemplar outras benfeitorias, como projetos de irrigação.
Na próxima segunda-feira, 10 de junho, o Japão vai atestar que Santa Catarina está livre da febre aftosa, sem necessidade de vacinação. Esperidião Amin do PP comemorou o título internacional e elogiou os cuidados tomados com a produção de carne no estado.
Esperidião Amin lembrou que a vacina contra a febre aftosa foi eliminada em Santa Catarina durante seu governo. Para o deputado, a manutenção do cancelamento é motivo de orgulho para o governo, sociedade e produtores do estado.
Francisco Tenório, do PMN de Alagoas, sugeriu a implementação de um programa de recuperação das nascentes para o enfrentamento da seca no Nordeste. Na avaliação do parlamentar, também é necessário estimular o pequeno produtor rural a preservar as nascentes em sua propriedade.
Parlamentares ligados ao agronegócio cobraram do INCRA mais rapidez para analisar os processos de certificação das propriedades rurais depois da implantação de novas regras para o georreferenciamento agrícola.
A questão foi tema de audiência pública realizada na tarde de ontem na Câmara dos Deputados.
A repórter Renata Torres acompanhou a reunião e tem outras informações sobre o tema.
Deputados estão preocupados com a capacidade do INCRA de analisar os processos de certificação dos imóveis rurais. A partir do dia 20 de novembro, os donos de terras com mais de 250 hectares que quiserem vender ou desmembrar suas propriedades vão ter que contratar técnicos para fazer o mapeamento do terreno, o chamado georreferenciamento. Isso já era exigido para propriedades maiores. Ao analisar o georreferenciamento, o INCRA certifica que duas propriedades não ocupam o mesmo espaço. A certificação serve para impedir a grilagem de terras e os conflitos entre proprietários por falhas na demarcação, por exemplo. O deputado José Humberto, do PHS de Minas Gerais, afirma que os donos de terras têm reclamado da lentidão do INCRA em analisar os processos de certificação.
Processos que estão há 3, 4, 5 anos nas gavetas esperando a certificação, e cuja exigência é norma do próprio governo, né? Isso tende a se agravar, inclusive, em função do código ambiental, que vai diminuir a área da exigência mínima de 500 para 250 hectares. E eu creio que é a hora realmente do INCRA estabelecer uma forma operacional capaz de ter a celeridade que o Estado precisa.
Hoje, existem 10 mil processos de certificação ainda não concluídos pelo INCRA. Quem faz o georreferenciamento das propriedades são técnicos credenciados pelo INCRA e pagos pelos donos das terras. Mas os parlamentares, como o deputado Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, estão preocupados com o custo do serviço, principalmente para os pequenos produtores.
Isso é feito por empresas privadas e o custo é alto, não porque a empresa cobra caro, é porque realmente é um processo complicado, envolve muito um trabalho de campo, as propriedades são elas todinha medidas e conferidas por análises técnicas, depois são laudos que são produzidos com mapeamento, com aerofotogrametria.
Moreira Mendes afirma que o pequeno produtor, principalmente o agricultor familiar, não tem condições de pagar pelo mapeamento das terras. Por isso, defende que o governo crie meios para subsidiar o serviço. De Brasília, Renata Torres.
Saúde.
A situação da saúde pública em Montes Claros e a falta de atendimento médico adequado para as situações de emergência preocupam Humberto Souto, do PPS. O deputado faz um apelo ao Ministério da Saúde para que intervenha na administração do Serviço Único de Saúde na cidade mineira.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa a proposta que pretende flexibilizar o acréscimo de aromatizantes e corantes nos cigarros. Para Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, a iniciativa é uma forma de aumentar o consumo entre os jovens.
Marcelo Almeida destacou que o Brasil gasta mais de 20 bilhões de reais com tratamentos para viciados em cigarros. Na opinião do parlamentar, o Brasil deveria focar em políticas mais rigorosas de combate ao fumo.
Enzo Braz, do PP Mineiro, defende o aumento do IPI para cigarros e produtos derivados do tabaco. De acordo com o deputado, o aumento nos preços dos produtos derivados do fumo vai inibir o uso pelos consumidores.
O consumo de crack constitui um dos principais problemas da saúde pública, na opinião de Vilalba, do PRB pernambucano. O parlamentar acredita que, além de ações públicas, a sociedade também precisa se engajar na luta contra a disseminação da droga, para fortalecer o combate ao tráfico no país.
O Poder Executivo lançou o Plano Estratégico de Fronteiras para combater o tráfico de drogas, armas e de pessoas. Fernando Marrone, do PT Gaúcho, anunciou que o governo vai repassar 30 milhões de reais aos estados fronteiriços para a instalação de câmeras de vigilância em 60 municípios.
Desenvolvimento Regional.
Vai para o Senado a proposta que altera a regulamentação para a criação de municípios no país.
A votação do projeto na Câmara foi encerrada no final da noite de ontem, com 319 votos a favor e 32 contrários.
A repórter Paula Bittar, jornalista da TV Câmara, acompanhou as votações em plenário e tem detalhes sobre a matéria.
O plenário aprovou nesta terça-feira o projeto que cria regras para a criação, a fusão e o desmembramento de municípios. A votação foi acompanhada de perto por dezenas de manifestantes, os chamados municipalistas, que foram à galeria do plenário cobrar a aprovação do projeto. Uma emenda à Constituição há mais de 15 anos exige que a criação de novas cidades seja regulamentada. Apesar da pressão dos manifestantes e da exigência constitucional, o PSOL foi contra a proposta, mas a relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, afirma que os critérios para os novos municípios foram muito bem definidos no projeto.
Haverá um plebiscito tanto no município mãe como no distrito a ser emancipado, no caso de emancipação, da criação de novo município, da mesma forma naquele que quer fundir, sair, o município mãe é mais distante do que o outro, então ele vai desmembrar de um município mais distante e vai se agregar a outro município. É claro que cada situação, cada localidade é uma peculiaridade, mas dentro desse trabalho que foi desenvolvido em 4 anos, nós chegamos o mais próximo possível de conseguir cercar a todas as formas de injustiça que poderiam acontecer nessa redistribuição dos nossos municípios brasileiros.
Além do plebiscito, o projeto prevê que os novos municípios deverão fazer estudos de viabilidade para comprovar que têm capacidade de subsistir. O projeto segue agora para análise do Senado. De Brasília, Paula Bittar.
Ao manifestar apoio à emancipação dos municípios, Onofre Santo Agostinho, do PSD catarinense, avaliou que as unidades administrativas menores possuem, teoricamente, melhores condições de gestão e atendimento à população. Ele afirmou que a medida não vai gerar aumento de impostos ou problemas tributários.
Educação.
João Pizzolatti, do PP catarinense, defendeu a obrigatoriedade do diploma de nível superior em jornalismo para ingresso em concursos da área do poder público. Para o deputado, a graduação dá noções essenciais de técnica e ética para o bom exercício da profissão.
De acordo com o Valdir Maranhão, do PP, é preciso realizar audiência pública com reitores das universidades estaduais e municipais para discutir a realidade das instituições de ensino superior em todo o país. O deputado acredita que esse debate vai valorizar e defender o ensino superior.
Aguarda aparecer na Comissão de Constituição e Justiça proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo Nacional de Valorização do Professor da Educação Básica. A matéria é de autoria de Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, e prevê o pagamento de bônus aos professores da rede pública que trabalham em sala de aula.
Aconteceu hoje, em frente ao Congresso Nacional, uma marcha em defesa da liberdade de expressão. João Campos, do PSDB de Goiás, elogiou a iniciativa e ressaltou que o direito de livre expressão é um dos fundamentos da democracia, resguardada pela Constituição Federal.
Foi aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação o Estatuto do Nascituro, que estabelece proteção jurídica a fetos e embriões em gestação. João Campos declarou também apoio ao projeto, porque, em sua opinião, a matéria defende a vida em todas as suas instâncias.
Cultura.
Recentemente, a Justiça Federal no Maranhão ordenou a suspensão de um edital voltado especificamente para produtores e artistas negros. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, demonstrou indignação com a decisão e declarou apoio às políticas públicas de inclusão.
O edital havia sido lançado pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria de Políticas de Promoções da Igualdade Racial. Segundo Benedita da Silva, a iniciativa seguiu o Estatuto da Igualdade Racial, que estabelece como dever do Estado a promoção de ações afirmativas.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou na tarde de hoje projeto de Armando Virgílio, do PSD goiano, que disciplina o funcionamento das empresas de desmontagem de veículos.
O segundo item aprovado foi o regime de urgência para analisar o projeto que institui indenização para policiais federais, policiais rodoviários federais e auditores da Receita Federal que trabalhem em regiões de fronteira. O texto da proposta deve ser votado na próxima semana.
Os parlamentares votaram também alterações no Estatuto das Cidades, concedendo incentivos para a construção de edificações urbanas que, desde a fase de planejamento, execução das obras e utilização posterior, adotem práticas ecologicamente sustentáveis, reduzindo o impacto ambiental.
Por último, a Câmara instituiu o Dia Nacional da Matemática em 6 de maio, data de nascimento do matemático, educador e escritor Mal Bataan.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.